Não, sim, isso é a prática da atividade física, perfeito. E agora temos aqui mulheres que foram ou que foi atleta? Nossa. Que bom, que bom. Eu fico satisfeito. Agora a pergunta que eu faço a vocês que já que praticam, que foram atleta ou que são atletas. Vocês se sentem menos mulheres por ter sido atleta, por serem atleta? Pois é. Então, eu já tive, uma vez que a gente discutia sobre a participação da mulher cega no esporte, eu tive, inclusive, de uma menina cega, de uma mulher cega, ela levantou a seguinte bola: mas eu vou fazer esporte, meu cabelo, minhas unhas, como é que eu vou fazer? Então, percebam que vem, inclusive, de vocês, mulheres, não... Né, generalizo porque não tem como especificar, mas vem de vocês, mulheres, talvez o preconceito, né, a discriminação pela prática do esporte. Está correto? Sim, não, concordo com você. O que eu tô dizendo é o seguinte, olha, a partir do momento, tá, deixa eu dar uma baixada aqui, a partir do momento em que outro. Já me passaram outro aqui. Minha voz até ficou melhor, olha. Bom, a partir do momento em que eu ouço de uma mulher cega, em que a gente convidava para a prática esportiva, e ela disse a mim e a todos que lá estavam, né, era uma plateia grande, que ela não faria esporte porque ela tem que cuidar do cabelo e das unhas dela. Eu penso que, obviamente, que talvez não seja a opinião de todos, ou de todas, obviamente, mas eu penso que se existem mulheres como aquela que me deu essa resposta, eu creio que aí o preconceito vem já delas, mulheres, de vocês, mulheres, não de todas, mas pelo menos de uma parte delas, porque eu creio que ela também não seja a única a pensar daquele jeito, não é isso? Tem alguém aqui que pensa igual a essa... Oh, que bom.
Se a mulher pode se cuidar do cabelo, das unhas e fazer esporte.
Isso aí.
Pessoal, vamos aguardar só um minutinho para as considerações finais para o final?
Bom, então eu penso, eu tô com todos vocês aqui. Eu acho que na realidade, graças a Deus, eu estou numa plateia que pensa como eu. Quando a gente imagina o esporte para cegos, o esporte para todas as pessoas cegas, sejam mulheres, homens, meninos, meninas, crianças, a gente pensa no bem-estar que o esporte proporciona a todos nós. No desenvolvimento pessoal, na capacidade de superar obstáculos, na capacidade que a gente tem de buscar soluções para problemas, para dificuldades. E eu acho que o esporte traz uma das ferramentas que a gente tem para crescermos enquanto pessoas, enquanto isso aí não é só deficientes, cegos, são para todas as pessoas. Todas as pessoas se beneficiam do esporte, e nós, cegos, também temos a oportunidade de se beneficiar. Eu percebo hoje... inclusive pelos números que eu já os passei, eu acho que nossa plateia é maior feminina, eu percebo hoje que as mulheres talvez estejam ainda um pouco à margem disso aí. E aí eu peço a vocês, que são lideranças nas suas localidades, são lideranças junto às suas associações, que ajudem-nos a proporcionar o esporte, proporcionar a atividade física para as pessoas cegas, para as mulheres cegas. A gente tem, eu vinha pensando, desde que eu fui chamado para participar aqui do evento, eu vinha pensando em que a CBDV poderia fazer para incentivar a prática do esporte pela mulher cega. Perdoe-me, inclusive, a ignorância, eu realmente não consegui chegar a uma conclusão. E eu espero que vocês, não aqui, talvez... não sei se a gente teria tempo para isso, mas que a gente possa, em algum momento, meus contatos vão estar ao fim da palestra, eu vou dizê-los. Eu espero que a gente receba opiniões, que a gente receba sugestões, de forma que a gente possa desenvolver um programa continuado de fomento e de desenvolvimento da prática esportiva pela mulher cega no Brasil. Eu fico bastante feliz de que todos os meus questionamentos acabaram sempre... Eu acabei sempre tendo respostas afirmativas e eu fico muito feliz por isso. Eu achei que eu ia chegar aqui e teria uma plateia que não praticava atividade física ou que praticava, sabe, somente academia, ou uma plateia que nunca tinha participado de uma competição esportiva, de uma prática esportiva de mais alto rendimento. E fico bastante contente saber que nós temos muitos atletas ou ex-atletas aqui. Bom, basicamente...
É isso?
Eu estou até bastante avançado, né, Vi? Basicamente é isso.
Pode seguir.
Eu vou aqui passar para Vivi, controlar aqui as perguntas. Eu sei, pelo que eu estou percebendo, pelas manifestações, talvez teremos algumas. E eu fico muito feliz também que a gente possa aqui dialogar. Eu acho que só aquele momento realmente não era, a Vivi teve uma intervenção interessante, mas que a gente possa agora, nesses 20 minutos, 25, né, Vivi? Porque eu gastei um tempinho a menos, que a gente possa colocar. Agora é o momento, pessoal. Obrigado, boa tarde.
Eu vou só fazer uma observação, Sandro. Acredito que as meninas vão se manifestar bastante. Eu queria poder me manifestar também em relação a isso. Eu agradeço a sua participação. Eu acho que é o meu. Eu agradeço a sua participação. Acho que foi importantíssima as coisas que você falou. É o meu.
Eu não sei desligar essa jossa. Não desliga. Não desliga, ó, tá ligado. Não, tá ligado. Agora, não.
Vira ele para lá, que talvez... Então, eu queria só colocar uma observação. Primeiro, agradecer, como eu estava dizendo. Eu achei que foi importantíssimas as coisas que você trouxe para a gente. E talvez o que falte mesmo é alguma ação de incentivo à participação das meninas no esporte. E eu vou explicar por quê. O porquê eu acho isso. É lógico que hoje eu já não sou mais nenhuma menina. Mas, não sou, infelizmente não sou mais. Mas,
eu sou menina.
Ah, então tudo bem, então somos todas meninas. Mas, eu sou um pouco frustrada justamente por não ter sido uma atleta. Por não ter tido incentivo desde o início a praticar esporte, porque é uma coisa que eu sempre gostei. Eu faço academia desde os 14 anos. Faço porque gosto, né, assim... fui incentivada por médicos, porque tinha bronquite quando eu era pequena, então faz atividade física, peguei gosto, e eu sempre fiz. E seria uma atleta, assim, com maior prazer, se alguém tivesse me proposto isso, na época que talvez devesse, não sei como funciona, quantos anos de treino a gente precisa para se tornar uma boa atleta. Porque eu acho que é uma iniciativa que tem que ser tomada quando... Adolescente, talvez, ou não, Sandra, eu acho que isso você pode me esclarecer. Uma atleta com 35, 38, 40 anos? Ok. Então, eu era muito distante desse universo do esporte para pessoas com deficiência. Eu sempre fiz academia em lugar onde todo mundo enxerga e eu era a única... não posso chamar de atleta, como eu posso dizer? A única cliente, né? A única participante ali com deficiência visual. Então, isso nunca chegou até mim. Talvez falte essa ação mesmo de incentivo, de levar conhecimento, de facilitar as coisas. Também porque eu não sei como funciona para treinar. Talvez a pessoa tenha que ir muito longe da casa dela para ter esse treino. Não sei quais são as condições do esporte hoje. Confesso que estou muito, muito afastada. Mas até mesmo pela manifestação da plateia, eu acho que o interesse é quase que maciço. O que falta mesmo é a oportunidade da participação. Quer falar alguma coisa?
Bom, Vivi, sobre idade para ser atleta, acho que não tem idade para ser atleta, né? Obviamente que um atleta de alto... Um atleta de alto rendimento, óbvio, na maioria das vezes, ele precisa ser um pouco mais novo, mas a gente tem bons exemplos de atletas com mais idade. Vi de Antônio Tenório, com 42, 43 anos, que foi medalhista de bronze agora em Londres. Então, você vê que a gente pode... um bom atleta, ele pode ter uma idade mais alta. A formação de atleta paralímpico, ela leva em torno de 4 a 8 anos, mas para você ser um atleta de ponta, para você fazer a prática esportiva e se beneficiar da prática esportiva, do relacionamento da prática esportiva, de todos os outros benefícios do esporte, isso aí você não precisa dos 4 anos para isso.
Vamos às perguntas? Temos quantas perguntas?
7.
7 perguntas?
7. Aí vocês têm que
Vamos
ter um
fazer
pouquinho
um bloco
de paciência.
Rapidinho, então, das 7 perguntas de uma vez.
Tá ok.
Eu vou contar com a colaboração de vocês em fazer as perguntas bem rápido. E o Sandro vai responder todas de uma vez. Pode ser?
Oi, gente, então, boa tarde. Eu sou Cida Santos, de Patos de Minas. Trabalho na área da educação. Concordo em gênero e número com a Vivi, né, quanto a essa questão da falta de estímulo. E essa é a minha preocupação, né? Como incentivar as crianças cegas nas escolas? Não tem educação física, gente. Então, o que é que, né, pode ser feito nesse sentido, tá?
William, você.
Boa tarde, gente. Meu nome é William. Vou falar agora o microfone para vocês saberem de onde parte a voz. Vamos lá.
William, só um minutinho, vou te interromper, pedir desculpas. Tem alguma voluntária?
Tem.
Valéria, você está com o microfone? Tem alguma outra pessoa que possa ir anotando as 7 perguntas, caso a gente falhar em alguém? Não tem ninguém?
Tem sim. Posso ir?
Sim.
Quando foi falado, quando o Sandro falou a questão da mulher que não faz práticas de exercícios físicos, né? Pela mera vaidade, né? Ela não quer compartilhar o exercício físico para não prejudicar a sua vaidade. Bom, as meninas falaram aqui, pelo que eu entendi, que dá sim para compartilhar e tal. Só que quando uma pessoa ela não tem um biotipo para fazer algo determinado, esse biotípico dela deve ser respeitado. Talvez ela não tenha um biotípico para atividade de exercício, uma prática de exercício físico. Mas ela tem um biotipo para um âmbito político, para ter um protagonismo no âmbito político. E volta naquela questão da democracia, né? A prática, às vezes, é muito falado e pouco estudado. O que você vê, eu vejo muito na prática informações sem propriedades. O que eu quero dizer com isso? Será se foi estimulado essa mulher a praticar exercício físico? Será se ela já fez academia? Será se ela já participou de algum esporte na vida? Para ela poder falar para um professor de educação física que ela não quer uma academia porque vai estragar as unhas, não vai dar tempo para arrumar o cabelo e tal. Eu acho assim que tudo depende de um estímulo, tudo depende de oportunidade. Se tivéssemos hoje uma estatística para fazer um panorama ou um quadro comparativo de quem pratica e por que pratica, e quem não pratica, e por que não pratica, aí sim, aí poderíamos criticá-los. Era isso.
A próxima pergunta?
Tá indo.
Vamos só ser um pouquinho mais objetivo,
gente,
por favor.
Meu nome é Cida Silva, de Minas Gerais, Montes Claros. Na verdade, não é uma pergunta, é uma colocação. Eu concordo com a Vivi e com tantas outras que falaram aí, a Cida, faltou estímulo, faltou oportunidade na questão do atletismo. Eu sempre participei em academias, eu fundei a Associação de Deficientes Visuais em Montes Claros, Eu fundei o Conselho da Pessoa com Deficiência, eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação e trabalho no CAP. Eu penso, eu vejo na minha cidade muita vontade dos professores de educação física em trabalhar, principalmente o golbol. Eu vejo muita vontade da parte dos homens, mas as meninas, as mulheres, ainda eu sinto muito retraída nesse processo. Talvez seja até por minha própria culpa, porque eu não tenho estimulado, porque eu também não fui estimulada. Então eu vou voltar para Montes Claros com uma nova perspectiva. E se depender de mim, nós vamos ter muitas mulheres praticando esporte. E eu gostaria de, depois, Sandro, ter seu contato para, quem sabe, te levar na minha cidade para uma palestra. Gostaria também de deixar os meus contatos para todas. Meu e-mail é cidasilvamoc@gmail.com, porque eu penso que nós mulheres, muitas vezes, ficamos muito sozinhas em nossa cidade, sem partilhar essas ideias. Então, vamos, eu preciso de apoio amanhã, de vocês. Cida. Então tá,
vamos
um grande
falar
beijo.
Sobre isso amanhã. Né? Tá, claro.
Tô correndo.
Pessoal, eu peço só para cuidar em relação ao tempo, tá?
Boa tarde a todos, a todas. Eu sou Fabiana, de Cuiabá, da Associação Mato-Grossense dos Cegos. Pratico o golbol há 12 anos. Adoro essa atividade física, me ajuda muito. Consegui conciliar minha vida profissional, sou formada em pedagogia, e minha vida pessoal também. Só que eu fico muito triste pela falta de incentivo das instituições filiadas. Porque para a gente continuar no golbol, você tem que ser muito persistente. Eu falo isso enquanto atleta. E o que a CBDV poderia estar fazendo para estar nos auxiliando, Sandro?
Thelma, de Mato Grosso do Sul. Bem, mais ou menos o que a Fabiane disse. Nós sabemos que a questão das crianças no paradesporto, das mulheres, enfim, cresceu nos últimos anos. Parabéns para a CBDV pelo trabalho. Mas o que a CBDV pode fazer junto ao Ministério do Desporto, junto ao Comitê Paralímpico, né, para incentivar um trabalho? Porque as entidades não têm condições. As fundações desportivas do Estado, as secretarias de desporto, também não têm esse olhar para nós, entendeu? Este ano, em Mato Grosso do Sul, a gente conseguiu um pouco de recursos, né, e tentar fomentar a prática através da realização de eventos. Mas o que a CBDV, Comitê Paralímpico, Ministério do Desporto, pode fazer para nós? A minha sugestão é que fique uma articulação da UNCB junto à CBDV, junto aos ministérios, né, ao Ministério do Desporto e o Comitê Paralímpico, para desenvolver um trabalho junto às entidades para desenvolver o paradesporto para a mulher, para a criança e para a pessoa com deficiência.
Alessandro, a opinião,
gente,
parece
tá
ser
sendo
unânime.
Respeitada a ordem, tá? Das perguntas.
Eu sou Conceição de Uberaba. A história do esporte em Uberaba é muito fraca. Eu participei da natação naquela época que tinha patrocínio dessa organização.
Érica, você é a próxima.
Então, eu quero saber por que o CBDV não está trabalhando também com a canção. E eu acho que para um incentivo ao esporte são os campeonatos, porque a gente se sente estimulada quando está competindo, quando sente que cresceu, quando ganha uma medalha. Isso para o atleta tem um sabor muito gostoso. Então é preciso haver campeonatos. Eu gostaria que houvesse outros campeonatos patrocinados, igual a este que eu participava, com a entidade anterior, a CBDV, que os atletas eram patrocinados. Eu acho que o esporte não pode ser para um esporte para entrar numa paralimpíada, sim, tem que ser com pessoas mais jovens. Mas pessoas de terceira idade precisam de um esporte com autoestima e com atividade física para a sua saúde física, mental e a sua autoestima.
Obrigada, Conceição.
Para a convenção, para entrar numa convenção nacional, internacional, não. Que é também para esse fim. E que falta também a estrutura nas próprias cidades. O Berato começou com a convenção,
Conceição, vamos respeitar o tempo. Só mais 10 segundinhos para você concluir, tá?
Não tinha alguém para. Não tinha um professor.
Obrigada, Conceição. Sandro responde em seguida. Mais alguma pergunta?
Eu. Boa tarde a todos. Eu sou Érica de Petrolina. E a todas, né? A maioria. Bom, eu tenho... O Sandro fez um questionamento perguntando o que é que a CBDV pode fazer para engajar as mulheres com deficiência visual no esporte, no para-esporte, em tudo no para-desporto. Eu tenho uma sugestão para você, Sandro, enquanto CBDV. Crie uma comissão de esportes para mulheres com deficiência visual com representantes de todas as regiões. Pegue uma representante mulher de cada região e crie uma comissão de esportes para mulher com deficiência visual na CBDV. Obrigada.
Só falta uma.
Então, eu sou a Milene de Santa Catarina. Tá? Tô me formando em educação física esse ano, tá? Sou deficiente visual, claro, né? E assim, concordo com a fala de todas que falaram aqui, tá? Então não vou me delongar, mas assim, que criem cursos de capacitação, né? Porque o que a gente tem na universidade, a gente tem o básico, no geral. E a gente não sai capacitado, por exemplo, para ser uma técnica de goalball. Né? Então, assim, lá em Santa Catarina, principalmente lá em Chapecó, que é a cidade onde eu moro, nós temos uma pessoa só capacitada, né, e que hoje não trabalha conosco na entidade. Então, como é que a gente faz com os nossos atletas? Inclusive, eu sou atleta do goalball, tá? Então, como é que a gente faz, tá? Essa é a contrapartida de vocês, né, para conosco, e essa ideia que ela deu ali, eu não me lembro o nome dela, mas, assim, é ótima, tá? Obrigada.
Obrigada. Obrigada, Milena. Mais alguém?
Só mais
uma. A última, então, tá?
Uhum. Sandro, Tânia Regina, de São Paulo, eu queria te fazer uma proposta. Eu não sei como é que você vai conseguir. Nos estados, como é que a CBDV pode, talvez juntos com a NCB, não sei, nos estados, nos campeonatos estaduais que tem para as crianças, para os alunos sem deficiência, desde pequeno até ao ensino médio, para que tenha essa inserção também. Em São Paulo começou esse ano, tem lá Jogos Paralímpicos, né, que eles têm, educacionais, lá não me lembro o título. Mas que eu não sei se isso nos outros estados, mas eu acho que isso a gente deveria ter, junto ao Ministério de Esportes, alguma coisa que obrigasse a ter essa outra veia, não só para as crianças que enxergam, mas para todos.
Concluído? Obrigada. Bom, pessoal, então o Sandro vai responder rapidamente a pergunta de todos.
Bom, aqueles que, porventura, não se sentirem contemplados, se verificam aqui, convence a Vivi a reabrir a fala. É o seguinte, senhores.
Processo difícil.
Ou senhores. Vejam. Bom, eu vou começar por algo que eu deveria ter falado antes, mas eu por lapso, não falei. A CBDV oferece hoje, em especial para secretarias municipais e estaduais de educação, cursos de capacitação para os profissionais. Então, alguns falaram sobre capacitação de profissional. Milena, acho que a de Montes Claros, eu não lembro o nome, falou alguma coisa sobre capacitação. Estejam à vontade de demandar para a gente, para nós será um grande prazer. A gente tem como principal ferramenta de fomento são exatamente esses cursos de capacitação, onde a gente pode, de algum modo, contribuir para que aquele aluno cego, que normalmente é liberado de suas aulas de educação física, para que eles possam ter, pelo menos, a oportunidade de praticar uma atividade física, não digo nem um esporte, mas eu digo uma atividade física que, obviamente, vai ser muito bom para eles, para ele, né? A gente falava, em algumas falas foram mencionadas a questão do incentivo, a questão de mais campeonatos. A Conceição aqui falou de Uberaba e falava sobre a natação, que não é mais desenvolvida pela CBDV. A natação, assim como o atletismo, que eram desenvolvidos pela CBDC anteriormente, não fazem mais parte do quadro de desenvolvimento, pelo menos de alto rendimento, da Confederação Brasileira de Esportes e Deficientes Visuais, visto que o CPB hoje é a organização responsável pela administração dessas duas modalidades. Obviamente que a CBDV pode fazer um trabalho em paralelo, pode, contudo, a gente sabe que para todo trabalho a gente precisa de recursos. Então a gente precisa concentrar esforços naquilo que é de fato o nosso papel, que são as três modalidades paralímpicas e as duas não paralímpicas. Conforme os recursos surjam, obviamente que a gente vai tentar atuar nas outras modalidades que cegos praticam, né? A gente tem, além da natação e atletismo, nós temos o remo, nós temos o hipismo, o para-hipismo, né? O para-remo, mas a gente tem que, obviamente, se concentrar naquilo que é o nosso foco, que é a nossa obrigação estatutária, inclusive. Sobre a participação, sobre a criação de uma comissão de mulheres cegas, a gente tem, inclusive, agora uma exigência legal na criação de uma comissão de atletas. É uma exigência feita pela Lei 12.868, assinada pela presidente Dilma, agora em 15 de outubro, se eu não me engano, e ela nos obriga a criar comissões de atletas. A nossa proposta, inclusive, que eu vou levar para o nosso Conselho Deliberativo, é de que a gente crie meios de que as mulheres sejam contempladas dentro dessa comissão. Para nós é quase impossível, e aí volto a tocar na questão financeira, mas para nós é quase impossível atuar, criar vários e vários fóruns. Hoje a gente já tem um conselho fiscal, um conselho deliberativo, todos eles precisam estar se reunindo quase que trimestralmente. Então a gente já tem um gasto muito grande com isso, mais uma comissão de atletas, então uma quarta comissão, talvez a gente não consiga suportar. E aí é melhor a gente fazer bem o que a gente suporte do que fazer mal feito aquilo que talvez as pessoas queiram, mas a gente entrega um produto de má qualidade. Uma palavra bem rápida também em cima do que o William disse. O William, na realidade, quando a gente fala da necessidade, da importância da mulher cega praticar uma atividade física, praticar um esporte, a gente não está obrigando que ela faça o esporte. Obviamente, assim como ela e outros cegos e não cegos, todos nós temos o direito de fazer aquilo que a gente bem entender, aquilo que a gente achar que é importante para nós, né, enquanto desenvolvimento, enquanto desejo, enquanto o que for. O que a gente propõe somente é que as pessoas cegas e as mulheres cegas possam sim se beneficiar daquilo que o esporte oferece, e oferece não só para os cegos homens, oferece para as pessoas não cegas, oferece para as pessoas de outras deficiências. A prática, a atuação política dela, isso aí, nada disso vai ser inviabilizado porque ela pratica esporte. Eu acho que tudo isso pode ser feito em paralelo, obviamente que talvez você precise de um dia de 30 horas, mas você obviamente consegue fazer tudo desde que você queira. Eu acho que foi todos, né? Precisa mais alguém? Ficou alguém sem resposta? Não. Ah, sim. Perfeito. Alguns estados já estão desenvolvendo as Paralimpíadas estaduais. Eu conheço Santa Catarina, que tem o Parajás, que não é isso? Tem... Exato. O Paraná, agora, inclusive, vai acontecer agora no Paraná de 13 a 17, se eu não me engano, em Maringá. O Rio Grande do Sul também está começando agora. São Paulo começou ano passado. O Rio está engatinhando. Então, eu creio que essa atividade já vem, e aí eu dou como ponto de partida disso tudo, o ano de 2008. Realmente, o ano de 2008 para o esporte paralímpico foi um marco importante, e a partir dali a gente teve realmente avanços, grandes avanços na política esportiva paralímpica no Brasil. Mas, obviamente, que isso não impede, isso não anula que a gente viabilize, que a gente se articule politicamente com as secretarias estaduais para poder reforçar, para poder dar realmente mais peso, dar mais condições para que esses atletas paralímpicos, sejam eles homens ou mulheres, crianças, a oportunidade de praticarem cada vez melhor, né, com cada vez mais estrutura, o esporte que achar conveniente, o esporte que tiver, que for do seu interesse, né.
Ok, então. Rapidamente, Sandra.
O que da Bolsa Atleta?
Da Bolsa Atleta?
O que exatamente da Bolsa Atleta? Então, a Bolsa Atleta, na realidade, são projetos dos governos, né? O governo federal foi quem começou em 2004, na Lei Agnello Piva. A Bolsa Atleta Federal, ela contempla os atletas que são primeiro, segundo, terceiro colocado em suas modalidades em Olimpíadas, Paralimpíadas, Parapans Mundiais, Campeonatos Nacionais e Estudantis. E agora a gente tem atividades parecidas, ações parecidas em vários estados brasileiros, Rio, São Paulo, Bahia, Paraíba, Paraná parece que também já tá com atividade parecida, Santa Catarina eu acho que começou também, pelo menos foi o que o Sestrei me passou. Então, e a Bolsa Atleta ela serve, ela é também mais uma, ela é uma forma que esses atletas têm, De se sustentar, pelo menos durante o período em que eles são atletas. Por isso que eu digo que a atividade de atleta, ela nunca pode ser, é uma opinião bem minha mesmo, mas ela nunca pode ser, ela não pode ser única. Você tem que continuar atuando como acho que foi a Fabiana de Cuiabá, se não me engano, que falou que ela conseguiu compartilhar, né, do seu tempo de esporte. Compartilhar do seu tempo de esporte e sua atividade profissional e pessoal. Eu acho que isso é importante, é um grande exemplo. E é isso que eu incentivo o tempo inteiro entre os nossos atletas.
Sandro, eu agradeço a sua presença. Eu acho que... Oi?
Vai? Não, queria só os contratos, mas...
Eu acho que deu para confirmar e reafirmar que existe, sim, o interesse da mulher no esporte. Né? Eu acho que dá para desconsiderar totalmente. Não sei quem deu esse depoimento, também não quero saber, não é o caso aqui. Mas é um depoimento que pode ser totalmente desconsiderado se as meninas aqui concordam comigo. Sim. Né? Não tem... Não existe... Isso é uma justificativa totalmente descabida pela falta de interesse mesmo em praticar o esporte. Ela foi muito infeliz nessa justificativa que ela deu. Então, eu acho que é unânime a opinião de que o que está faltando mesmo é ação de incentivo, é pegar as mulheres, pegar as meninas e levar para o esporte. Exatamente. Do querer, exatamente. Do levar as meninas mesmo para o esporte, porque eu acho que o interesse não falta. E aí, agora, cabe a entidade, a associação de vocês, a fazer essa ponte para a gente.
Bom.
Tá bom, Sandro? Obrigada.
Obrigado, Vivi. Bom, eu acho que vocês, né, que estão dentro das entidades de vocês, também precisam nos ajudar a difundir tudo isso. Senhores, eu estou aqui até amanhã, estou à disposição para quem queira conversar, para quem queira dialogar sobre esportes cegos. Detalhe, o meu e-mail é Sandrolaina, tudo junto, arroba cbdv.org.br. Sandrolaina, tudo junto, arroba cbdv.org.br. O meu telefone, 21-8127-0033.
Eu acho que...
Falei rápido para ninguém pegar mesmo.
Eu vou fazer...
Bom, senhores, eu estou por aqui. Fiquem à vontade para me procurar. Eu vou estar com os cartões, a gente entrega e vai ser um prazer.
E a gente vai divulgar e estender muito
Theo,
mais
21
a participação da...
8127-0033. Obrigado, pessoal. Vamos lá, porque a Vivi está quase me beliscando aqui.
Não cheguei a esse ponto, Sandra. Deixa eu te entregar. Então, eu entrego aqui para o Sandro o certificado da sua participação. Obrigada. E o seu vinho para as ocasiões especiais. Aqui.
Olha aí, já se molhou. Rádio Nós. Há 10 anos no seu coração.